Eu quero compartilhar com você uma palavra que... algo que Deus tem trabalhado comigo. O Espírito Santo tem colocado um highlight em algumas coisas. E eu creio que isso pode... pode ajudar, pode nos ajudar durante todo esse ano. Eu sei que é difícil trazer uma palavra em um culto que possa reverberar durante todo o ano, mas eu acredito nessa, na intensidade dos começos. É o que eu realmente acredito. Eu imagino que você esteja com expectativa para esse ano, sim? Amém? Sua expectativa define aquilo que Deus pode fazer. Sempre lembre disso. Algo que me chama a atenção quando aquela viúva fala com o profeta, ela diz, o Velho Testamento tem essa história, ela diz assim, olha, aqui lá em casa a gente tem só um pouco de farinha, um restinho de azeite, e depois de a gente comer e se alimentar disso, nós vamos morrer. O profeta fala com ela e ele diz para ela, faça um bolo para mim. E eu entendo que quando nós conectamos o nosso coração e entendemos que o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar, a gente consegue concordar com aquilo que o reino de Deus tem poder de liberar, que significa acrescentar tudo aquilo que poderia nos faltar. Então a nossa expectativa sempre vai definir aquilo que nós podemos receber de Deus. Fala para quem está ao teu lado aí, a sua expectativa vai definir o seu ano. É, a sua expectativa, a minha expectativa vai definir o nosso ano de 2024, amém? Então eu quero te dar uma perspectiva hoje pela manhã, porque eu creio que perspectivas podem fazer mais ou construir mais do que simplesmente uma revelação jogada a esmo. Por que eu quero te dar uma perspectiva? Porque eu acredito que perspectivas têm o poder de se tornar lentes pelas quais você começa a olhar a sua vida, as situações e aquilo que Deus está fazendo. A perspectiva tem o poder de dar um tom diferente para a mesma situação. Por exemplo, todos nós passamos por algum tipo de dor na nossa vida. Na sua infância, na minha infância, em algum momento a gente foi afetado por algum tipo de dor emocional. Se eu faço da minha dor emocional a minha lente, ela se torna a minha perspectiva. Se eu fizer de uma dor emocional, de uma situação de adversidade, de algum problema da minha vida, a plataforma pela qual eu enxergo a vida, tudo que eu enxergar está relacionado com dor. Se eu quero mudar o que eu vejo, eu preciso mudar a lente que eu uso para observar. Livros, por exemplo. Por que a gente tem uma bookstore aqui e tem uma, replicou ela no campus de Itaquara? Porque livros são uma forma de você adotar uma lente diferente da sua lente. Quando eu leio, eu tenho a capacidade de olhar pensamentos de uma pessoa que talvez, ou a maior parte das vezes, eu jamais poderia me relacionar. Eu começo a ver o que essa pessoa vê, eu começo a entender o que ela sente, eu começo a ouvir Deus como ela ouve. Por isso que para nós a leitura é algo essencial na casa. Eu não gostava de ler. Não lia. Hoje eu lamento não ter mais tempo para ler. Ler é algo que você aprende. Não só ler, mas gostar. Sabe quem eu era antes de ler? Uma pessoa de mente fechada, pensamento curto e visão curta. Se você não lê, você é uma pessoa de mente fechada, pensamento curto e visão curta. Você quer ter uma perspectiva do futuro? Comece a ler. Porque quem lê enxerga além da sua visão natural. Nossa mente fica fechada porque ela se torna apenas uma versão daquilo que nós já somos. A leitura pode te dar uma versão diferente que talvez você nunca, um pensamento que você nunca teria. Quantas vezes você já leu um livro e marcou com marca-texto e pensou, cara, eu nunca tinha pensado nisso? Hã? Sua Bíblia? Por quê? Porque você está enxergando perspectivas diferentes, abrindo, trocando a sua lente, você começa a ter a oportunidade de ver o mundo, as situações, inclusive ver Deus de uma maneira diferente. Você que está vindo à Greenhouse, você que já faz parte da casa, sabe que a gente vê Deus de uma maneira diferente, amém? Graças a Deus por uma nova perspectiva. São perspectivas diferentes. Então o que eu quero te dar hoje pela manhã é uma perspectiva do que eu chamaria de uma guinada ou uma virada. Eu não sou um cara de soluções rápidas ou fáceis, porque o que a gente vive como família, falando de nós em casa e como igreja, não foi uma solução fácil, foi uma solução consistente. Então a perspectiva que eu quero dar para você nessa manhã é como você pode fazer a sua vida dar uma virada. Você deve ter algum amigo, um vizinho, que já disse assim: esse ano as coisas mudam. Hã? Você nunca disse isso, tem um amigo que disse, sim? Tem um amigo que disse isso no final do ano? Você viu alguém prometer isso para a esposa? Sim? Vamos lá, sim ou não? Sim. Ok. Todo mundo tem um amigo que quer dar uma virada na vida. E hoje pela manhã eu quero te dar uma perspectiva de estratégias para dar uma virada. Não é uma solução fácil, não é uma solução instantânea, isso aqui não é como um potinho de Eno que você abre. Mas eu te garanto que se você adotar essas estratégias como um estilo de vida, e aí eu conecto de novo, como uma perspectiva pela qual você começa a olhar a vida, uma coisa eu te garanto: daqui a 8 anos você vai olhar, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: as coisas começaram a se tornar diferentes. O teu amigo não vai ter uma vida diferente só por causa de uma declaração. Quando a gente pensa em uma guinada ou uma virada, você tem 2 conceitos principais. Um deles é insatisfação e outro pensamento precisa ser ação. Muitas vezes nós não vivemos algo novo na nossa vida porque o nosso grau de insatisfação não é coerente com o nosso grau de ação. Insatisfação precisa ter coerência com a ação. O seu amigo provavelmente vai terminar o ano, se ele não está assistindo essa pregação, do mesmo jeito, prometendo a mesma coisa para 2025. Porque insatisfação não muda a vida de ninguém. Insatisfação é um fato gerador que precisa de uma resposta, que é a ação. Se você tem um amigo que precisa de uma virada na vida, um vizinho que precisa de uma virada na vida, essa pessoa precisa ter ação na sua vida. Sem ação, nada vai acontecer, independentemente do grau de insatisfação que essa pessoa vive. Tem pessoas que vivem a vida insatisfeitas. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu não aguento mais. Minha vida precisa mudar, a partir de agora é diferente. Você vê pessoas com um grau de insatisfação muito alto. A pergunta é: qual é o grau de ação que você tem e não o grau de insatisfação? Mudanças acontecem a partir da ação, não a partir da insatisfação. A insatisfação é apenas um desejo que brota, que precisa de uma resposta à mesma altura. Dar uma virada, definindo isso um pouco, significa guinar, uma mudança que envolve um nível de inconformismo, uma certa agressividade, insatisfação, incômodo, uma não aceitação da situação atual. Você está sentindo assim em alguma área da sua vida? Insatisfeito, precisando dar uma virada? Eu quero te dar ferramentas hoje pela manhã, uma estratégia consistente que faça de 2024 um ano de guinada na sua vida, um ano de mudança, um ano de transformação, para que você possa encerrar 2024 dizendo: vou dar mais uma virada e não vou dar apenas a primeira virada. Pensa comigo, você deve ter ido viajar, ou pelo menos foi passear nesse final de ano, sim? Sim, eu voltei mais santo das minhas férias, eu fiz uma viagem de 1000 quilômetros para passar o Natal com a minha sogra. Alguém tem que ficar mais santificado com isso? Eu não acredito que isso a gente não alcance um nível de santificação a partir disso. Mas eu estava observando a nossa viagem e, sabe, às vezes eu procuro ouvir o que Deus está falando fora da caixa, porque isso me dá perspectivas novas, às vezes para o ano. E enquanto a gente estava nesse tempo em família, de 11 horas dentro de um carro, 4 pessoas, carro fechado, eu comecei a perceber que muitas vezes a gente está querendo uma mudança na vida e faz um planejamento melhor para uma viagem do que para algo que é a vida. Nós percorremos 986, quase 1000 quilômetros, só de ida. Mas só foi possível completar a viagem por causa de uma boa estratégia. Por causa de consistência. Você não consegue fazer uma viagem de 1000 quilômetros, 500 quilômetros, 100 quilômetros, 50, 20, 10 quilômetros por causa de uma boa arrancada. Você faz e conclui a sua viagem por causa de consistência. Está comigo, sim ou não? Sim. Não interessa a quantos por hora você arranca os primeiros 2 quilômetros. O que vai definir o resultado é a consistência com que eu vou construir todo o processo até chegar no objetivo final. No meio desse processo, eu tive que tirar o carro de inércia. O que é tirar o carro de inércia? Ele estava parado, eu tive que colocar ele em movimento. Primeiro ponto aqui é, ou um ponto aqui a considerar é: sua força vai encontrar uma resistência de pressão contrária para que a mudança aconteça. Sabe qual é o sonho platônico que a gente tem sobre mudança? Que a paixão pela mudança vai provocar a mudança. Não, o que vai provocar a mudança é a ação. Nós saímos de casa e se você já viajou uma quantidade boa de quilômetros dentro do carro com a família, sai todo mundo assim: uau, a gente está indo viajar, legal, férias. Depois de 200 quilômetros você começa a ouvir: já está chegando, já está chegando, já está chegando. Sim ou não? Uhum. Quantas horas falta? Pai, já está perto, passou da metade. Pai, é um terço. Começa as matemáticas. Mudanças na vida não são uma boa arrancada, são a consistência em todo o processo. O que eu quero dar para você hoje de manhã são estratégias para você arrastar para dentro de 2024 e não para a primeira semana de 2024. O que eu e minha família vivemos, a gente vinha falando esse final de semana, eu esse final de ano ainda, a gente disse, e a Lidia falou essa frase pela primeira vez, ela disse: como é bom a gente viver em paz. A paz que nós vivemos hoje está sendo construída não há uma semana, não há um mês, não há 6 meses. Ela está sendo construída ao longo de anos com estratégias que a gente está aplicando e reaplicando na vida. E que quando você está aplicando, você literalmente sente a mesma pressão de tirar um carro da inércia. Você tem que fazer força, você vai ter que gerar desgaste, você vai gerar pressão, você vai gerar cansaço. Mas se você continuar prestando atenção no resultado final, as coisas vão terminar bem. Ao longo de um caminho, você em alguns momentos diminui a velocidade, outros momentos você aumenta a velocidade, outras vezes você vai ter que dar uma parada. Mas o importante é como você recomeça cada vez que as coisas saem do controle. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vou te dar algumas ferramentas e algumas você não vai gostar, eu te garanto. Pelo menos uma delas, eu tenho certeza que você não vai gostar. Mas mesmo aquilo que você não gostar, se você continuar aplicando na sua vida, vai gerar resultados e eles serão eternos. Amém? Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Você já considerou que não é o nível de fé que produz definição na vida? Que a verdade é que não importa se você tem uma grande ou uma pequena fé? Quando aquele homem chega, um dos homens do Novo Testamento na história, quando Jesus está na terra, ele diz para Jesus: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. A grande questão não é o tamanho da nossa fé. Na verdade, o tamanho da nossa fé não importa. Mas a ação coerente com a fé que você tem é que vai fazer a diferença na sua vida. Você nunca precisa de uma grande fé. Você sempre precisa de uma grande ação. Porque fé sem ação é inoperante. Não adianta armazenar fé, você tem que armazenar ação. Você tem que armazenar engajamento, você tem que armazenar intencionalidade, você tem que armazenar produtividade. Não é o volume de conhecimento que eu carrego que vai fazer definição na minha vida. É o volume da minha ação. Eu lembro de quando eu era criança, meus 12, 13, 14 anos, a gente chegava em casa depois do culto. Meu pai tinha o costume de ligar a TV e às vezes assistia Silvio Santos. Silvio Santos. Mas eu não esqueço de uma entrevista em um dos programas, um domingo à noite, que alguém, tinha uma mesa na frente com uma equipe que ajudava a julgar os eventos que aconteciam. E uma dessas pessoas perguntou para ele, acho que era o dia do aniversário dele, perguntou para ele: Silvio, como você conseguiu construir tudo que você construiu na vida? Eu não esqueço que ele disse assim: 20% de inspiração. E ele abriu o paletó e a camisa dele estava grudada, e ele disse: 80% de transpiração. Nunca esqueço daquele programa. E se eu dissesse para você hoje pela manhã que para fazer algo consistente para Deus, você só precisa de 20% de fé e 80% de transpiração? Porque a grande questão não é o tamanho da fé. A grande questão é quanto você age com a fé, independente do tamanho que você tem. Se você quer, tem um amigo que quer uma virada em 2024, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E as ferramentas que eu vou te dar, elas têm poder de afetar toda a sua vida: finanças, relacionamentos, emoções, espiritualidade. Se você aplicar essas estratégias na vida, se você aplicar esses pequenos passos simples, que você pode aplicar em silêncio sem ninguém saber, você vai começar a perceber que as coisas na sua vida vão começar a ser transformadas, não só mudadas. A gente fala muito sobre transformação na casa, porque transformação é não poder voltar ao estado anterior. Mudança significa fazer diferente com a possibilidade de poder voltar a fazer igual. Transformação é você fazer diferente e não poder voltar a fazer ou ser quem você era antes. Você pode mudar um pensamento, mas a Bíblia diz que você tem que transformar a mente. Um livro pode te dar um outro pensamento. Uma conversa, um café pode te dar um outro pensamento. Mas uma vida consistente, uma caminhada consistente, com ferramentas consistentes, não vão produzir mudanças, elas vão produzir transformação, que vai gerar mudanças de dentro para fora. Primeiro ponto, se você quiser anotar então: esvazie-se. Fala comigo, esvazie-se. Sabe o que tem o conceito de se esvaziar? Nós frequentemente pensamos e oramos: Deus, eu quero ser mais cheio. Você ora isso? Sim? Deus, me enche de você, eu quero ser cheio dos teus pensamentos, eu quero ser mais cheio de unção, eu quero ser cheio de graça, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Um dos conceitos que nós pouco olhamos é o conceito de se esvaziar. Então eu quero te dar uma perspectiva se o teu copo está meio vazio. A primeira ferramenta implica em você virar o teu copo de ponta cabeça. Porque você pode ser tão cheio, eu posso ser tão cheio de Deus, quanto eu sou vazio de mim mesmo. Esvaziar-se é um conceito, muitas vezes, hoje, contrário. Somos uma geração que acha que sabe muito. E nós queremos ficar com o nosso conhecimento, e queremos só absorver cada vez mais. A temática de hoje é: você precisa absorver mais. Precisa absorver mais. Deixa eu dizer uma coisa: o reino de Deus anda na contracultura. Você quer se encher de Deus, você vai precisar se esvaziar primeiro. Sabe qual é o problema dos mestres da lei? Eles não queriam se esvaziar. Eles vinham para Jesus cheios de arrogância, cheios de conceitos, cheios das suas leituras, cheios do que eles tinham de percepção, e eles vinham questionar Jesus, porque eles estavam tão cheios que eles não conseguiam receber. Por que Jesus conseguia ver prostitutas, ladrões sendo transformados, mas não via um mestre da lei tendo uma revelação? Porque aquelas outras pessoas conseguiam vir para Jesus com o coração disposto a se esvaziar do que eles tinham, independente do que fosse. um dos cobradores de impostos, Jesus vai na casa. Quando ele encontra Jesus, ele diz para Jesus: se eu roubei de alguém, vou devolver em duplo valor aquilo que eu tomei. Sabe o que Jesus diz? Hoje entrou salvação nessa casa. Ou seja, ele entendeu que o conceito para receber Jesus passava pelo ponto de se esvaziar. Quantas vezes você já orou e disse: Deus, quer saber, eu preciso me esvaziar. Nós vamos para as conversas, você marca um café com alguém e muitas vezes você está só querendo falar aquilo que você já sabe. Você quer contar suas experiências. Isso é muito bom, se você quer ficar no mesmo estágio que está. Mas se você quer ter uma nova perspectiva, se você quer ouvir e receber uma verdade, você vai precisar aprender aquilo que todo cristão precisa aprender nos primeiros passos da fé, que é ser humilde e dizer: eu preciso me esvaziar para aprender alguma coisa. Quanto mais rápido você decide se esvaziar, mais rápido você está pronto para ser cheio. Deus não se manifesta por causa da nossa vontade na nossa vida. Ele se manifesta por causa do nosso arrependimento. Arrependimento é se esvaziar. Arrependimento é encontrar um vazio interior para que Deus possa nos encher dele. Arrependimento é o caminho que a humanidade não quer. Nós queremos desculpas, mas não arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o homem olhando para si e entendendo que aquilo que ele tem não tem valor diante de Deus. Esvaziar-se. Olha o que diz Mateus capítulo 9, versículo 14. Se tiver a Bíblia, pode abrir comigo. Mateus 9, 14. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: quem foi a Jesus? Os discípulos de João Batista. Não eram os fariseus, não eram os mestres da lei. Eram os discípulos de João Batista. Alguns deles se tornaram discípulos de Jesus. Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Fala comigo: e então jejuarão. Não ouvi. E então jejuarão. Ah, olha o que Jesus disse: eles não jejuam, mas jejuarão. Ele continua: além disso, ninguém põe remendo em uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Por que que Jesus está falando sobre o jejum? E quando ele é questionado, ele diz: os meus discípulos agora não vão jejuar, porque eles estão com o noivo. Jesus está dizendo literalmente: eu estou mudando o objetivo do jejum. Jejum é a primeira estratégia para você se esvaziar. Você sabe qual é o propósito de jejum do Antigo Testamento? Ser cheio. Os sacerdotes, os profetas, os mestres, quando eles começavam a se sentir desgastados ou sem revelação ou sem interpretação, eles jejuavam, porque aquilo era um fortalecimento do seu homem interior. A sua fé era fortalecida no jejum. Mas Jesus está dizendo para esses discípulos de João, ele está dizendo o seguinte: agora não é momento de jejuar, porque o propósito do jejum está sendo mudado. E enquanto o noivo está presente na festa, não se jejua. Você não vai para uma festa de casamento para fazer dieta. Você vai para uma festa de casamento para festejar e se alimentar bem. Você deve ter feito uma ceia de Natal e uma ceia de Ano Novo, sim ou não? Se sentou na mesa e disse assim: não, eu não vou comer nada, estou de dieta. Não, você disse: manda para cá que a dieta começa no Ano Novo. O propósito de jejum estava sendo mudado. Jesus está dizendo para esses homens, está dizendo: a questão com o jejum é que este não é o momento de jejuar, porque a gente está vivendo uma fase de transição, e nessa fase de transição, novas interpretações sobre as mesmas verdades serão aplicadas. Você sabe por que a gente não gosta de jejuar? E você não vai encontrar ninguém que goste de jejuar. Jamais. Você não vai encontrar ninguém que diga que o jejum é muito bom. Você pode encontrar alguém que diga que o resultado do jejum é bom. Eu sou um deles. Mas jejum não é bom. Ficar sem comer nunca é bom. Sim ou não? Sim, comer é muito bom. Mas você sabe por que a gente não gosta de jejuar? Sabe por que se sente... Quem tem a frequência de jejum pode responder isso. Quando você jejua, você fica de bom humor ou mau humor? Mau humor. Por que você fica de mau humor? Se a medicina, inclusive, diz que jejum intermitente é bom para você emagrecer. Porque existe algo espiritual que acontece dentro da gente quando a gente jejua. A gente está se esvaziando. E nem o seu corpo, nem a sua mente são preparados para perder. Eles são preparados apenas para ganhar. Por isso que você engorda mais fácil do que emagrece. Por isso que você sempre está com esse sentimento de que jejuar é ruim. O resultado do jejum é muito bom, mas é uma ferramenta para se esvaziar. Você sabe que grande parte do nosso processo de crescimento com Deus fica trancado porque falta jejum. Sabe qual é uma das coisas que a igreja primitiva mais fazia? Jejuar. E ela era cheia do Espírito Santo. E isso tinha relação com o jejum. Porque o jejum é literalmente você estar dizendo para Deus: Deus, eu estou fazendo algo nesse ambiente natural que está confessando no ambiente espiritual que eu quero me livrar de coisas que eu não estou contente de carregar dentro de mim. Esse é o propósito do jejum. Sabe por que nós não jejuamos? Não é porque o jejum é ruim. É porque o nosso problema é com a raiz de orgulho. Porque nós somos muito autossuficientes, porque nós somos muito bons. Então, jejuar é algo que nos agride na emoção. Faça um jejum de um dia, dois dias, três dias, para ver como você se sente na tua alma. Parece que teu mundo vai acabar. E teu mundo não vai acabar. Você pode ficar de 25 a 30 dias jejuando e você não vai morrer, se você fizer direito. Um jejum bem administrado, 25, 28, 30 dias, tranquilamente. 15 dias você pode trabalhar normal, treinar inclusive, bem administrado. Mas sabe por que a gente não quer jejuar? Porque a gente não quer perder. Somos uma geração que está sendo projetada para ganha-ganha. Mas o reino de Deus é perde e ganha. Perde, você tem que perder algo para ganhar algo. Você tem que ofertar algo para ver Deus fazer. Você tem que dar um passo de fé para ver Deus agir. Você tem que dar a semente para ver Deus agir. Você tem que dar um passo em direção a Deus e Ele vai responder, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Sabe por que o profeta disse para aquela viúva: ah, entendi, você tem um restinho de farinha, um pouquinho de azeite, então tá, então faz o bolo para mim. Porque era um convite para um lugar de dependência. Jejum é um lugar de dependência. Sabe por que a gente não gosta de jejuar? Porque a gente não gosta de depender. Porque nós queremos ter suficiência. Porque nós queremos ter autonomia. Porque nós queremos ser donos da nossa vida. Casais vivem em crise porque cada um dos dois é dono da sua vida, mas nenhum dos dois juntos não entenderam que deveriam ser donos de uma unidade. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Eu pago as contas de casa, você faz os investimentos. Dentro do reino de Deus não existem duas pessoas em uma casa, existe uma só. Entrar nessa sintonia te faz entender o que Deus está fazendo na sua vida e no seu casamento. Nós não gostamos de jejuar. Mas deixa eu dizer para você, a primeira ferramenta, se você quer ver 2024 ser estruturado de uma forma diferente, é o jejum. Bem-vindo a um ano de jejum. Vai ser nosso ano da casa. Vamos retomar, eu sinto Deus falar desde o ano passado que precisamos retomar, não um jejum de um jejum de 20 dias no ano, um ano para jejuar. Jejuns frequentes, consistentes. Você não vai ser obrigado, fique tranquilo. Você vai ser convidado. Não obrigamos ninguém, apenas coagimos às vezes um pouco. Pressão psicológica só. Mas o jejum, ele é difícil para a nossa alma, porque ele nos dá uma impressão de uma autossabotagem. E a gente está sendo uma geração ensinada a não se autossabotar. Se você quer mais de Deus em 2024, você vai ter que gerar um nível de sabotagem na sua mente, no seu corpo e nas suas emoções. Um ano para jejuar. Jesus estava dizendo o seguinte: o jejum do Antigo Testamento tinha a ver com se encher. O jejum do Novo Testamento tem a ver com se esvaziar. Não só o corpo, e faz bem para o corpo, mas principalmente no seu espírito. Quando você jejua, você está preparando o seu espírito para receber uma nova liberação da parte de Deus. Você tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo? Você tem dificuldade de saber o que Deus está te chamando para viver? Você tem dificuldade de vencer algumas coisas na sua vida? Bem-vindo ao jejum. É a ferramenta mais consistente se você tem coisas na sua vida que não estão saindo. Sabe aquelas frases que você escuta da sua esposa? Já tem 10 anos que eu falo isso com você. Põe esses 10 anos em jejum. Você vai ver até a tua esposa feliz se você disser para ela: amor, estou jejuando especificamente para vencer aquele negócio que você está me cobrando e eu não consigo largar. Você vai ter uma esposa feliz em casa. Você vai ter um marido feliz em casa: amor, vou jejuar porque eu não quero mais brigar com você. Hã? Amor, estou jejuando porque eu quero botar roupa no cesto de roupa suja. Amor, estou jejuando porque eu quero começar a lavar a louça. O jejum muda não só a tua vida espiritual, mas ele vira a tua vida como um todo. O jejum tem poder de gerar uma transformação. E nós fugimos do jejum porque ele é desconfortável. Mas só o que é desconfortável tem poder de fazer mudança na nossa vida. Você não consegue viver transformação sem sair de uma zona de conforto. Muitos cristãos hoje vivem uma vida conformada. Estão conformados com o que eles estão vivendo. Eles estão conformados com o que está acontecendo. Eles estão conformados com a vida financeira. Eles estão conformados com a casa que eles estão morando. Eles estão conformados com o que está acontecendo. É porque o mundo está difícil mesmo, está cada vez pior. É isso que Deus está dizendo? Ou você está ouvindo as pessoas? Ou você está ouvindo a situação? Ou você está ouvindo vozes? Você não precisa ouvir vozes, você precisa ouvir a voz. E para ouvir a voz, muitas vezes você precisa ajustar a sua sintonia. O jejum é uma ferramenta para ajustar a sintonia. O jejum é um estado de urgência, de inconformidade, de insatisfação. O jejum é um estado de guerra. Sabe por que a gente não gosta de jejuar? Porque literalmente você se sente entrando num campo de batalha. Primeiro contra a sua vontade. Porque você já tem que vencer a estagnação, a inércia, para decidir fazer jejum. Depois você tem que vencer a tua vontade para permanecer de jejum. Depois você tem que fazer tudo de novo para começar de novo. Tinha uma época que eu jejuava muito. Eu gosto de interpretar o que está acontecendo nas fases. E eu comecei a perceber que você consegue acostumar com qualquer coisa na sua vida. Inclusive jejuar, acostumar, não estou dizendo gostar, estou dizendo acostumar. Que eu comecei a perceber que eu estava me auto-sabotando nos jejuns, porque eu preferia ficar 4, 5 dias jejuando do que parar e começar de novo. Eu e o Ângelo estamos conversando sobre corrida hoje, ele está começando a correr, vai agora treinar pesado corrida esse ano. É uma palavra profética aqui. Amém. Diz que a Júlia vai ter que andar de bicicleta, porque não vai conseguir acompanhar ele tanto que ele vai correr esse ano. Não que ele vai correr dela, não é isso que eu estou querendo dizer. Não, é com ela. Tô brincando. Mas se sente dores. E eu comecei a perceber que eu estava me auto-sabotando, porque eu estava criando uma plataforma de conforto no meio do desconforto, se é que isso é possível. Eu preferia passar 3-4 dias jejuando do que parar e começar. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu disse, quer saber, não faço mais jejuns longos, mas faço toda semana. Você quer irritar a tua carne, você começa a tirar dela, ou literalmente provoque a si mesmo para você ver. Lembra, quem... Um ou dois, vão lembrar, eu sei, do comercial da TIM. Hã? Quem é do meu tempo da TIM? Quem tomou TIM? Provoque a sua sede até não aguentar mais e aí acabe com ela com o TIM. TIM para a melhor sede. Cara, ficou na minha cabeça aquele negócio. Mano, o cara caminhava no deserto com uma mala com batata frita. Sim ou não? Você pode provocar a sua carne para ver até onde ela vai. Faça do jejum uma plataforma, não uma dor, porque isso é só uma perspectiva. Quando você olha o que o jejum está tirando de você, você não vai querer jejuar. Você tem que parar de olhar o que ele tira. Você tem que começar a olhar o que você vai ganhar porque você está jejuando. E quando você começa a colocar os olhos assim, cara, eu estou me preparando porque estou criando espaço para Deus colocar alguma coisa, você vai provocar a tua fome até os teus limites. Porque não é sobre fome, é sobre a disposição de um coração, de uma mente e de uma pessoa dizendo, Deus, eu estou mais conectado na realidade da eternidade do que nessa realidade aqui, tanto que eu vou tirar aquilo que é muito importante, que é comida e bebida. O que que Romanos diz? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Coma muito e beba muito e você não vai ter paz, não vai viver justiça e não vai viver os dons do Espírito Santo. Você quer ativar dons na sua vida? Bem-vindo ao jejum. Você quer entrar em um nível de paz? Bem-vindo ao jejum. Você quer viver um nível de justiça, de integridade? Bem-vindo ao jejum. É o caminho para uma transformação em 2024. Segunda fase que eu diria é comunhão com o Espírito Santo. Eu gastei bastante tempo nesse jejum porque eu quero que você entenda o valor e por que que ele é tão importante. Segundo ponto é comunhão com o Espírito Santo. Então, o que é comunhão com o Espírito Santo? É quando eu estou jejuando para criar espaço, mas eu vou para o lugar onde eu vou receber algo que vai preencher aquele espaço que eu estou criando. Jejum não é dieta. Jejum não é passar fome, jejum é uma conexão mais íntima para que eu vá no lugar de intimidade e consiga receber de Deus o que Ele não entregaria na superficialidade. Tem coisas no seu relacionamento com Deus que você só vai acessar se você sair da zona de conforto e entrar na zona de desconforto. Mas você precisa também entrar no lugar onde o Espírito Santo pode trazer revelação daquilo que você está buscando. Então o que eu estou querendo te dizer é, quando você entrar numa temporada de jejum, você precisa associar a essa temporada mais tempo com Deus. Sai das redes sociais, desliga a televisão, sai da frente do computador e vá para o seu lugar secreto. Deus, estou tirando essa temporada de jejum e eu quero ficar aqui porque eu quero receber algo que eu não receberia fora daqui. O problema é que às vezes existe uma incoerência, às vezes eu durante uma fase da minha vida jejuava muito e ficava pouco tempo no secreto. Não tinha consistência. Era literalmente criar espaço e deixar espaço vazio. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que nós somos como uma casa. Ele diz assim: quando essa casa é limpa e adornada, ou seja, ela é limpa, é perfumada, ela está pronta, ela também se vai ser cheia. O jejum é um caminho para se esvaziar, mas a comunhão com o Espírito Santo é um lugar para você se encher, para que aquilo que você criou de espaço seja preenchido com aquilo que realmente tem valor. 2024 é um ano para se esvaziar no jejum e é um ano para se encher na presença. Um ano para estar na presença de Deus, isso vai gerar uma transformação na sua vida. É o que consistentemente gera transformação na nossa vida. Eu me esvazio, mas eu vou para o lugar onde eu posso ser cheio. A comunhão com o Espírito Santo gera esse enchimento. Terceiro ponto: leitura da palavra e meditação. Jejum, oração, leitura da palavra e meditação. Quando eu estou lendo a Bíblia e meditando, e eu estou falando esses dois princípios, porque às vezes você está lendo muito e meditando muito pouco. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem. Olha só, Jesus foi pressionado pelo mestre da lei, e aí ele vai dar uma resposta, que é a citação de um versículo, e olha o que ele diz: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha o que ele está dizendo: você não vive realmente se você está se abastecendo só de pão. E pão aqui não é apenas pão, farináceo. Pão aqui significa alimento natural. O pão nessa época, nessa temporada, significava todo tipo de alimento natural. Jesus está dizendo o seguinte: se você está se alimentando com muita intensidade do alimento natural, você não está vivendo de verdade. Você pode estar acessando grandes coisas nessa vida. Se você não está acessando coisas em Deus, você não tem uma vida de verdade. É isso que ele está dizendo. Ele está literalmente dizendo o seguinte: você pode ter muito nessa vida, mas isso tem que ser coerente com o que você tem de revelação de Deus. Ele não está dizendo não tenha, ele está dizendo apenas erga aqui a sua busca por Deus, tanto quanto você tem fome para vencer na vida, tanto quanto você quer virar na sua vida, tanto quanto você quer avançar, tanto quanto você quer prosperar financeiramente, tanto quanto você quer crescer aqui em sabedoria, cresça em revelação. Também use essa mesma intensidade para buscar de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Agora olha o que ele diz em João 6,48: eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram do maná, mas morreram. E quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. O que ele está dizendo? Ele está dizendo literalmente: a Bíblia, a palavra de Deus, é um alimento do qual você e eu precisamos nos abastecer. Agora, por que eu falei de leitura e meditação? Porque a verdadeira transformação não acontece pelo volume que você lê, acontece pela intensidade que você medita. Por que a gente fala de fazer o devocional na parte da manhã? Porque você tem a oportunidade de carregar aquilo que você leu na parte da manhã durante o seu dia. Quando você está dirigindo teu carro, quando você está sozinho, quando você está lavando uma louça, botando roupa na máquina, você pode ficar meditando naquilo que você leu. Espírito Santo, o que mais eu posso extrair disso que você me deu? Espírito Santo, o que mais você está falando comigo? Como que eu jogo isso na minha vida? Como que eu coloco isso nos meus relacionamentos? Como que eu conduzo a minha vida a partir daquilo que eu meditei na palavra hoje pela manhã? Não é o volume de leitura. E a gente está de novo no nosso plano anual. Você deve ter engajado com a gente, amém? Quem está engajado com o plano? Glória a Deus. Nós vamos ler mais uma vez a Bíblia esse ano. E a gente tem aqui volume. Muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, é muita coisa para ler num ano, porque quando a gente começa a meditar, às vezes você fica preso no versículo, acabou o teu devocional. É isso aí. Mas você está criando a oportunidade de onde existe fartura. Você literalmente vai ter essa impressão: é alimento demais e eu não consigo absorver tudo. Sabe o que significa isso? Isso não é ruim. Significa que você está vivendo num ambiente de fartura espiritual. Você não pode se sentir inconformado por isso. Você tem que se sentir feliz e dizer: Deus, eu estou tão feliz que eu não consigo nem sequer absorver tudo que você está trazendo para mim. É melhor viver numa fartura onde você não pega tudo do que onde está faltando e você tem que catar as migalhas. Tem a quantidade, e na quantidade você vai ter fartura. A Bíblia é o lugar onde você se alimenta de um pão que vai abastecer o seu espírito. Você quer uma virada em 2024? Você quer uma guinada em 2024? Você vai ter que ler a Bíblia que você não leu em 2023. Você vai ter que ler a Bíblia que você não leu em 2022. Você vai ter que ter um caderno de devocional onde você anota o que você está lendo, o que Deus está falando com você. Se você vier hoje dizer para mim: pastor, eu já sou cristão há tantos anos e eu não estou vendo essa virada, eu posso facilmente dizer: ou você não lê a Bíblia, ou você não medita, ou você não jejua, ou você não tem tempo com Deus, ou você não tem nenhum deles. Mas você não vai me dizer que não está vivendo uma virada se você está fazendo essas coisas. É impossível. É impossível você jejuar, orar, ler a Bíblia e meditar e não ter uma virada na sua vida emocional, relacional, financeira, em qualquer etapa que você tiver. É impossível. É a mesma coisa que você jogar uma barra de ferro em um braseiro e dizer que ele não vai se aquecer. É impossível. Porque quando nós nos relacionamos com Deus de forma direta, Ele vai transformar a nossa vida de forma direta. É impossível você se entregar para Deus e Ele não se entregar para você. É impossível você se dedicar a entregar a sua vida nesse ano de 2024 e não ver uma mudança radical acontecer na sua vida. São pequenas estratégias que, se você jogar na sua vida, você vai ver uma virada como você talvez nunca viu. Assume a isso relacionamentos, some a isso leitura de bons livros, some a isso presença nos cultos, e você vai ver que 2024 vai estruturar uma vida diferente para toda a sua história de vida.